Fala, galera do Mac Magazine! Não, ficou muito ruim. Faz você, vai, Rafa.
Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 45º Mac Magazine no ar. Hoje é o som de Linkin Park, sugestão de leitores como Cauê Henrique e João Generoso, obrigado a vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Hoje começando com Eduardo Marques. Fala, Edu, tudo bom?
Fala, Rafa, beleza?
E aí, Breno Mazzi?
Acharam que eu não ia participar, né? Eu tô aqui, cara. Quase que eu não participo, porque eu ia viajar, só que graças a Deus a manifestação atrapalhou e eu tô em casa já pra gente poder discutir e falar essa semaninha.
Graças a Deus, né? Você odeia ir pros Estados Unidos, né?
Nossa, cara, eu já tô com saudade, tá dando um paniquito. Eu ia gravar de uma Apple, mas não deu pra chegar no aeroporto. E o pior de tudo é que eu saí do escritório às 5 da tarde, cara, mas tava muito trânsito. Então
ficava. O cara dorme mais dentro de avião do que em cama. Nunca vi.
Eu espero que a minha mulher não esteja sentindo minha falta.
Nosso convidado do dia é da casa, nunca participou do podcast, mas está aqui, ele é colaborador do Mac Magazine, é o garoto Thiago Drummond. Tudo bom, Thiago?
Tudo bom, Rafa? Tudo bom, pessoal?
Vamos dar esse início de podcast aqui, uma oportunidade de você se apresentar para a galera aí. A gente conta muito com a sua colaboração nos betas de sistemas da Apple, você já está testando aí o iOS 7 e o Mavericks também, mas você faz algumas outras coisas aí que você é estudante, mas se apresenta aí resumidamente para a galera conhecer um pouquinho mais de você.
Então, eu estudo bastante, ajudo o Mac Magazine, uma coisa que eu gosto muito, o Rafael me deu a oportunidade de entrar para a equipe no ano passado. Além disso, eu ajudo amigos, conserto computadores, eu sempre gostei muito de tecnologia e também montei uma editora com um amigo meu, bem pequena, claro, e a gente publica livros focados em e-books, tiramos protocolos, aquelas coisas todas, e publicamos em formato e-books dos autores que estão começando, e essas coisas todas.
Qual que é o nome da editora? Pode dar o endereço aí pra galera.
É editoralight.com.
Light.
Isso.
Light, okay. Ah, eu pensei que era Light.
Você estuda o quê, Thiago?
Eu já ia falar, livros pro Facebook.
Você é estudante de quê, Thiago?
Eu tô no último ano da escola, eu tô preparando pro vestibular.
Já sabe o que vai fazer aí?
Vou fazer direito.
Bacaninha. Mais um advogado na nossa equipe, hein?
É verdade, a gente tem até bastante, coincidentemente.
Vamos montar um Mac Magazine, na verdade, desmonta o Mac Magazine e a gente monta o Jurídico Magazine aí, ó.
Um grupo de iLawyers.
Boa, boa.
Bom, nessa semana a gente não tem tantos assuntos para tratar, especialmente porque o nosso último podcast, o 44, ele foi gravado na segunda-feira, hoje é sexta-feira, então espaço aí de apenas 4 dias. A gente vai falar um pouquinho sobre Brian Hogan, quem não sabe é o carinha que achou o protótipo de iPhone 4 no bar há uns 3 anos atrás. Teve a promoção polêmica, no bom sentido, do iPad Mini na Saraiva. E a gente vai falar também um pouquinho do MM Tour, que tá agora oficialmente fechado. Então vamos direto aos temas.
É, Botafogos. Pá, pá, pá. Tu, tu, tu. MM Tour.
Eu acho que eu vou deixar isso. Em abril de 2010, para quem não se lembra, foi achado um protótipo de iPhone 4 num bar dos Estados Unidos. Na época a coisa deu um grande burburinho, porque tinha muita gente que não acreditava que aquilo ali era oficial da Apple, até porque foi possivelmente o iPhone que mais mudou desde o primeiro, né, entre uma geração e outra. Óbvio que do iPhone original pro 3G também foi um salto significativo. E aí veio o 3GS, que era praticamente idêntico ao 3G. Quando eles vieram com o 4, a coisa mudou muito mais drasticamente. O 4S repetiu o design do 4, praticamente igual também. E o 5 fez uma mudança também significativa, mas eu não vejo como tão significativa quanto foi do 3GS pro 4. Então, por isso, esse protótipo que foi achado, ele foi avaliado na época. O site que publicou essa história toda foi o Gizmodo, lá dos Estados Unidos. Os caras, eles ficaram um mês, para vocês terem uma ideia, isso foi o Brian Hogan que falou nessa história que ele publicou nessa semana, avaliando o aparelho, fazendo testes, até eles terem uma certeza, entre aspas, de que era realmente um aparelho da Apple. A própria Apple se negou a pegar o aparelho, que achava que não era verdade, que eles estavam com o protótipo em mãos. Mas a história foi o que foi, correu meses antes do lançamento. O próprio Steve Jobs, quando lançou o iPhone 4, ele teve que fazer uma brincadeirinha. Eu acho que vocês todos já conhecem esse aparelho, quando ele mostrou pra galera qual era o visual e era realmente aquilo ali. Mas o fato é que nessa semana o Hogan, que ele foi o pivô dessa história toda, foi quem achou o iPhone no bar, ele contou um pouquinho no Reddit, ele abriu lá um espaço de perguntas e respostas e contou um pouquinho como foi essa experiência. O Edu escreveu o post, ele pode contar um pouquinho mais aí. Como é que foi isso aí? A gente ouvindo pela primeira vez o ponto de vista do Hogan, né? Que não é o Gizmodo que tava falando, e teve até meio que uma passada de perna aí do Gizmodo, não foi?
Ele na verdade não contou muita coisa, ele só resumiu a história e ficou mais aberto ali às perguntas, né? Mas resumindo, ele estava bebendo com dois amigos num bar, os amigos levantaram para ir ao banheiro e um cara meio bêbado se aproximou dele e falou: ó, toma aqui o teu iPhone, não esquece teu telefone. E aí ele falou: mas esse telefone não é meu e tal. Eles meio que conversaram e ele acabou ficando com o telefone para descobrir quem era o dono. Ele levou para casa, não deixou, até nas perguntas tem isso, né?
Ele não percebeu que era o iPhone 4?
Não, porque tava numa case, na verdade. Ele não percebeu nem que era iPhone, porque pelo que ele disse, porque tava dentro de uma case bem esquisita. Parecia um telefone diferente, assim. E ele chegou em casa, tava bem bêbado, deitou, dormiu, acordou no dia seguinte, nem lembrava do telefone. E aí quando ele lembrou, ele começou a analisar e aí viu esses detalhes de que era uma case de plástico bem esquisita, com os botões assim saindo e tudo. E quando ele abriu a case, ele viu um iPhone que na verdade não era iPhone, porque como o Rafa falou, foi um telefone que mudou muito ali o design, né? E aí eles ficaram se questionando se era, não era, e o amigo dele concordou com ele que era. Aí eles ligaram para a Apple, enfim, tentaram um contato com a empresa.
Teve a coisa da tela retina, que foi o primeiro
produto
que veio com uma tela retina, então ele olhou aquilo ali. Imagina, a gente quando teve contato com o iPhone 4 pela primeira vez, depois de ser apresentado pela Apple, de ter todos os detalhes da tela retina, a gente já olhava assim e falava: caramba, o que é isso? Então imagina um cara que meses antes da apresentação pegou um aparelho com uma tela com uma resolução absurda. Então ele foi uma das coisas que ele notou como diferença, ele falou: putz, o que é isso, né?
Exatamente, e o telefone rodava o iOS, né, mas não era o mesmo que a gente está acostumado, porque é uma versão de protótipo, enfim, não é a mesma coisa. Mas ele tentou um contato com a Apple, pelo que ele diz, deu uma ignorada, e aí ele falou: bom, então vamos tentar empurrar isso para algum site de tecnologia, vamos ver quem quer conhecer, vamos ver quem está disposto a pagar por isso. E aí o Gizmodo topou, confirmou também, na opinião deles, que era uma coisa... não era uma coisa falsa, né? Que era realmente um telefone da Apple. E ficou de pagar $5,000 para pegar o telefone e testar e escrever o review e tudo mais. E mais $3,000 depois que a Apple confirmasse que o telefone era de fato verdadeiro. Não pagaram esses $3,000, porque depois que a Apple confirmou... Confirmou? Não, né? Porque eu acho que a Apple só fez o que ela sempre faz, que é pedir para tirar o artigo do ar e enviar aquela cartinha, o que para a gente obviamente serve de confirmação praticamente. Mas aí veio aquela história toda, enfim, envolveu polícia, envolveu investigação, e aí o Gizmodo não fez esse pagamento dos $3,000, e depois disso a vida do cara mudou, né? Deu um giro aí de 180, o cara teve que ir para um hotel por um tempo, porque tinha muita mídia em frente à casa dele, querendo informações. A namorada dele não aguentou a pressão do episódio, do caso e tudo, terminou com ele um pouco depois. E aí ele se arrepende de muita coisa, né, que ele fez, até porque ele disse que tinha... Era um garoto, né, 21 anos, estava bêbado, disse que se arrependeu de algumas coisas, mas é isso aí. Aí ele abriu agora essa sessão de perguntas e respostas e tem muita coisa lá, se não me engano. Quando escrevi o post já tinham mais de 400 perguntas e deve ser até difícil para ele conseguir responder isso tudo, né?
Ele que pediu, né?
Tem isso também. Bom, vou dar um ponto final nessa história, vou responder tudo que todo mundo quer saber e aí o pessoal para de me encher o saco.
Ficou com saudade dos holofotes da mídia.
É, isso que eu ia falar, de verdade não precisava, ninguém lembrava mais, né? Ninguém sabia mais. É, se perguntassem, ah, e aonde que viu primeiro o iPhone 4? Eu de verdade nem ia lembrar. Que foi um cara que achou.
É, porque esse caso marcou muito, né, Breno? Assim,
não, marcou.
O caso do vazamento. Não, não mas... o caso de ser o Brian ou ser.
Isso, eu acho que eu ia lembrar muito mais do Gizmodo.
iPhone no barra, né?
Isso, do Gizmodo do que dele. Então, eu acho que ele fez isso com certeza. Ninguém fica fora dos holofotes. Ele ganhou muito dinheiro. Ele pode falar que o Gizmodo não pagou os $5,000, mas ele deve ter ganho dinheiro de outros lados, de outras fontes, de outras coisas. Ele deve ter
gastado muito, né? Com
o quê?
Com a defesa dele, cara. Ele teve que pagar advogado ali pro... Ele foi acusado... A pena dele foi muito pouca. A gente até tem posts no site sobre isso. É, ele, se não me engano, teve que... É, não foi cesta básica, mas teve que fazer uma ação social, alguma coisa assim. Mas para chegar a esse ponto, ele teve que gastar uma graninha com advogado, com certeza.
É, mas agora, imaginem só, né? Se acontece um caso desse de novo, será que a repercussão ia ser tão absurda?
Cara, aconteceu, né? Vocês lembram do outro iPhone que foi perdido em outro bar?
Não.
Só que esse não foi tão... Não chegaram a mostrar aparelho nem nada, porque acho que...
Foi abafado antes. E foi na época do 4S, então era praticamente idêntico.
Ah,
era o
4S
ou era o 5, cara?
Era 4S.
Não, não era o 5, não. Era 4S.
Era o 4S,
né? Era até um cara, acho que descendente mexicano na época, não me lembro direito. Mas, realmente, não teve quase repercussão nenhuma, porque o design não era...
Pegar, e acho que conseguiram pegar também logo depois, assim. Não lembro.
Uma coisa que é verdade, né? Como é absurdo, uma empresa do tamanho da Apple, do tamanho do Google e tal, acontecer essas falhas, né, de vazar. Não sei se vocês lembram, mas eu consegui 3 aparelhos 3GS beta. Vocês lembram disso?
Lembro.
Então, antes do lançamento...
As marcações eram bem parecidas com o que tinha nesse iPhone 4.
Isso, é, porque são...
Aquele códigozinho e tudo mais.
É, no vidro e tal. É, eu lembro que, cara, eu acho que 2 meses ou 3 meses antes, é lógico que eu mostrei pro Rafa e tal, mas pedi pra ele não publicar, porque a gente respeita a Apple, né? E chegou na minha mão, nem vou falar qual, mas chegou, né? E realmente, já tinha lá os recursos que ninguém tinha visto ainda, que era o Voice Control, se eu não me engano.
A gente preparou o nosso review no protótipo, antes do lançamento. Quando lançou, já estava praticamente pronto.
É verdade, né? A gente publicou o review, mas seguramos e tal, por respeitar a Apple. Mas é engraçado como que uma empresa desse tamanho e acontece isso, né, cara?
Cara,
é
Breno, mas eu acho que é justamente por ser desse tamanho que acontece, cara. Porque é falha humana, né, cara? Assim... Tem não sei quantos engenheiros com um iPhone no bolso, na rua, testando o protótipo. Você vê, o cara tava no bar, provavelmente devia estar manguaçado, deixou o telefone cair do bolso e é isso, cara. Tipo,
tudo bem, só que assim...
Realmente foi uma falha.
Assim. Você acha que de verdade só vazou um telefone?
Não.
Então, isso
a prova
tem
cara, é que você pegou 3.
Isso tem cara de um vazamento, de um descuido não intencional. Devem ter vazamentos também que envolvem muito dinheiro, a gente sabe disso. Sem falar nos vazamentos, que é óbvio que não vai ser um protótipo perdido num bar, nos vazamentos que a Apple possivelmente faz proposital. Então são 3 tipos. Os propositais, os que envolvem dinheiro, gente querendo realmente passar a perna e enriquecer com essas coisas, e os outros acidentais que, como o Edu falou, é falha humana, né?
E os de... O que você falou de dinheiro, de quando chega no... Quando chega em parceiras, né? E aí a Apple realmente não tem mais como controlar nada. Já tá em produção lá na China. Pra um carinha daqueles lá pegar um e tentar vender...
É bem que podia vazar, assim, pra mim, um Mac Pro agora. Eu ia adorar. Imagina. Ó, oh, Breno, mandaram entregar uma lancheira uma lixeira pra você, ó.
Esse tem mais controle. Esse aí deve ter segurança da Apple na fábrica inteira.
É, não, sim. E agora você acabou de lembrar a palestra lá do cara da Pixar falando, né, que eles usaram e era uma caixa gigante, eles não sabiam o que tinha dentro. Imagina só a surpresa do cara depois que viu o device. E a mesma coisa que deve ter acontecido com o Brian, né? O cara pegou lá, bebaço, um telefone com uma capa e tal, deixou em casa, no outro dia abre e fala, caralho, que merda é essa? Velho, pode ser um iPhone, deve ter sido muito maluco pra ele.
E ele plugou no computador, e isso não tem na historinha que ele contou lá, mas tem em outras histórias, né? Que ele plugou no computador e aí o aparelho parou de funcionar, né? Porque provavelmente o sistema reconheceu que... não podia ser plugado naquele computador e se autodestruiu em 5 segundos.
É, né? Ah, cara. É.
Pô, mas deve ser muito estranho, né? Você, tipo, acorda com um celular que você nunca viu. Mesmo que você não seja uma pessoa ligada à Apple, você entra no site, procura e fala, nossa, ninguém, não existe celular, como é que eu tenho esse celular? Aí leva na loja da Apple e eles meio que não sabem o que é. Os vendedores não deviam conhecer, deviam achar que era Xing Ling, essas coisas.
Acho que ele não levou, não chegou a levar numa loja, não. Ele deve ter tentado contato por telefone, ou então e-mail, não sei. Mas aí...
E a Apple, pra acreditar na conversa do cara também, né? Imagina.
Isso que eu ia falar.
Eu tô com um protótipo aqui do teu telefone. Pois vamos conversar aqui.
Ah, é, não. É porque o telemarketing nem deve ter acesso, né, a isso. Então... É,
e ele, moleque como era, ele deve, já deve ter ligado. Ele não ia devolver assim amigavelmente. Toma aí o seu protótipo, né? Já queria provavelmente também ter tirar um da Apple, não sei, né?
É.
Enfim. Então o link tá aí no nosso post do podcast, tem o link para nossa matéria sobre essa história do Brian, quem quiser ler, tá à disposição de todos. E uma coisa muito estranha aconteceu nessa semana, a gente gravou o último podcast bem na véspera de lançamento do iPad Mini no Brasil, ele foi lançado na Apple Online Store com algumas horas de atraso, mas chegou, como a gente já tinha falado, a várias redes varejistas e a Apple Premium Resellers, algumas operadoras também já estão trabalhando com ele. E entre essas redes varejistas está a Saraiva, que é uma revenda autorizada da Apple, sempre comercializa os produtos dela. E os preços realmente não foram muito animadores, como a gente comentou aqui no último podcast, a gente já tinha a tabela em mãos, a partir de 1.300 até 250, do modelo Wi-Fi de 16 ao 3G de 64. Mas aí uma coisa muito estranha aconteceu. No dia seguinte de lançamento, na terça-feira, a Saraiva de noite lançou uma baita promoção de iPads mini. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida, em 24 horas você fazer uma promoção, e não foi uma promoção qualquer. Foi uma promoção de preços assim, que são aqueles preços que a gente, todo mundo aplaudiria se a Apple trabalhasse no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, o modelo de 1.300 caiu para R$1.000, então uma diferença de R$300 aí nesse modelo Wi-Fi de 16 GB. E a Saraiva, assim como todas oferecem, ainda tinha os 10% aí de compra à vista no boleto, que no caso da Saraiva não é nem 10%, é 12%. Então, o modelo que sairia de 1.300 foi para 880, arredondando aqui à vista, o modelo de entrada, o que, se vocês considerarem aí IOF e dólar, é praticamente o mesmo preço dos Estados Unidos, que lá você compra a 340, 330 dólares, ainda tem um impostozinho local, converte
exatamente,
dólar.
Exatamente, mais um imposto.
É praticamente a mesma coisa, uma coisa assim, sem precedentes. E eu acho mais estranho ainda, não só primeiro, o fato de ter uma promoção em 24 horas, como segundo, a gente ainda soube através de outros leitores que tinha um preço ainda intermediário dos iPads mini que a Saraiva estava trabalhando nas lojas físicas dela. Então, o mesmo produto tem praticamente 3 preços diferentes, se você considerar ainda descontos à vista, ainda tem mais outros 3 preços diferentes. Uma meio que loucura.
E só a Saraiva, né, cara?
Só a Saraiva, outra coisa estranha, só a Saraiva fez essa promoção, as outras estão trabalhando com a tabela definida pela Apple e os descontinhos de 10, 12% tradicionais à vista. Mas essa coisa da Saraiva também, a gente achou assim, putz, deve ser coisa de meia hora, já eles voltam ao normal, teve gente que achou que era erro, mas não, a coisa foi até, varou a madrugada.
E acabou o estoque.
Acabou o estoque dos modelos de 16 GB Wi-Fi, os outros ainda continuaram, mas só no meio da madrugada, provavelmente, que os preços voltaram ao normal, teve muita gente que aproveitou, coisa foi, assim, eu achei, quem comprou no primeiro dia com aquele preço original, achou, putz, tá um pouquinho caro, mas vale a pena. Óbvio que tem um código de defesa do consumidor aí pra ajudar. Eu acho que a pessoa pode devolver. Não, acho que até dentro de 7 dias ainda tá protegida. Mas uma baita confusão, né? Como é que uma coisa dessa acontece logo no dia seguinte?
E mais estranho ainda, só te interrompendo, Breno, foi ontem, né, Rafa, que a Saraiva divulgou de novo. Assim, no dia seguinte a promoção, ela divulgou de novo que ia ter outra promoção.
É.
E aí a gente entrou pra confirmar, mas aí não tinha, os preços estavam iguais, assim, tipo, duas promoções, 2 dias seguidos depois do lançamento.
Acabei de entrar aqui no site da Saraiva, tá com o mesmo preço.
A Saraiva podia estar patrocinando esse podcast, hein?
vamos pedir, vamos mandar. Mas assim, eu não sei se vocês lembram, quando eu comentei com vocês, a gente fez uns 2 ou 3 programas de podcast falando, quando vai chegar, o que vai fazer, o que vai acontecer. E eu comentei com vocês falando, cara, tá demorando que eles estão tentando fazer, enquadrar o iPad pra ter o desconto e não sei o quê. Não sei se esses produtos, quando receberem, vão ser chineses ou brasileiros, tá? Se forem brasileiros, vou até pedir aqui, galera, assim que receberem, quem comprou o device da Saraiva, quando receber, tira a fotinho e manda pra gente. Se for brasileiro, tá aí, cara. É isso, não é promoção, vai continuar esse preço legal.
Tá o preço legal, já voltou.
Não,
já
mudou, não, tá aqui, ó. iPad Mini, 32, Wi-Fi, R$1.549.
Esse é o preço normal.
Mas esse é o preço.
Ah, é, ontem tava 1.300 e pouco, né?
É, tinha caído... Alguns modelos tinham caído 300, outros 150, 200.
É, se então, a gente for... Foi até o Thiago, né, Thiago? Que passou pra gente a dica aí de que na loja online da Apple tava vendendo... Os modelos brasileiros são só... Você lembra, Thiago? São
os... Foi, sim. É o 16 com 4G, com celular... E o de 64. Uma outra coisa é que ele já está disponível para entrega em 24 horas, né? Que é o envio em estoque. E acabou de ser lançado. Os produtos normalmente demoram para ficar em envio em estoque.
Isso. Porque nesse caso já tem muito. Já deu 8 meses para eles fazerem um estoque grande aqui, né?
É, não é aquele produto que acabou de ser lançado nos Estados Unidos e está com disponibilidade imediata aqui para compra, mas só vai chegar daqui a umas 3 semanas, né? Não é o caso. Também seria vergonhoso.
Isso do modelo brasileiro é estranho, né? De só ser o de 16 e o de 64. Mas
isso é uma identificação lá pela Apple Online Store, né? A gente não sabe
o da Saraiva que as revendas
estão recebendo. O que o Breno falou aí é uma coisa plausível. A gente tem que ficar de olho para saber se os modelos são fabricados no Brasil ou não. Mas na Apple Online Store, parece que só são dois. Dentre os seis, né, possíveis, se você contar as três capacidades e Wi-Fi 3G.
Mas não é a Apple que distribui para as autorizadas?
É, mas ela pode estar importando modelos e fabricando outros, sei por que motivo, talvez a produção não dê conta, não sei, a gente não tem como entrar nos detalhes.
Os detalhes, mas...
Pode ser até, a gente tem que fazer esse teste também, pode ser que às vezes você vá na loja, você peça um modelo, ele identifica um part number nacional, e depois no dia seguinte você vai de novo, já não é o nacional, porque acabou o estoque de nacional, já virou chinês, não sei, a gente tem que ficar de olho nisso.
Na Saraiva, todos os modelos são chineses. Até o de 16 e 64 com 3G.
Eles identificam o part number lá?
Identificam. iPad Mini, Apple, Wi-Fi, 3G, 64 GB branco e part number.
Ó, então a gente tem que agora só realmente esperar chegar às mãos do pessoal aí pra confirmar se bate essa informação. Mas, assim, mesmo assim, Breno, é muito estranho, né, cara, isso tudo. Eu acho...
Não, muito estranho falando de Apple, né, que praticamente nunca entra em promoção. Será tudo bem, as revendas até fazem, mas é muito raro.
Tem que aprovar. A Saraiva não é louca. Cara, vamos lá. Margem de lucro de equipamento da Apple, já falei pra vocês, é mínimo para revenda. Para a Apple deve ser alto, mas para quem revende é super pequeno, de verdade. A Saraiva aí, ou ela conseguiu comprar numa condição mega especial.
Com dólar a...
Ou dólar, né?
90 e pouco, sei lá.
Assim, de verdade... Ou então os caras levaram um prejuízo bom. Porque a margem de produto, cara, é muito baixa. É isso que eu ia falar. E realmente não tem, porque se ainda fosse uma venda meio que casada, tipo, compra um iPad, mas tem a capa, tem não sei o que, eles poderiam ganhar nos outros acessórios. Mas não, você podia entrar lá, comprar só o iPad e acabou. Ir pra casa feliz e pronto. Então é muito estranho.
Eu tenho uma informação aqui, eu não queria citar porque não é confirmada, foi uma informação trazida de um leitor, o Roberto Sinai Neves. Ele disse que esteve numa loja, foi ele inclusive que me falou do preço intermediário. A gente tem o preço oficial 1299, ele falou que na loja estava, deixa eu só confirmar aqui no e-mail dele, se não me engano, 1199. 1119, desculpa. 1119, 1119. E online na promoção estava 999. Então, três preços diferentes. Ele disse que um vendedor mostrou para ele um e-mail da Saraiva, um comunicado interno, afirmando que as vendas no primeiro dia foram bem abaixo do esperado, por isso que tinha aquele plano B dessa promoção relâmpago. Assim, só contribui para tornar as coisas mais estranhas ainda, porque eu nunca vi nenhuma empresa avaliar performance de vendas com menos de 24 horas.
Isso não existe.
Enfim, quem aproveitou,
vamos ver. E aí faz isso para quê? Só para fazer, foi o que o Bruno falou, só para gerar volume e ganhar menos dinheiro do que se vendesse pouco? Porque ela não deve ganhar nada botando esses preços.
Eu acho também, acho muito... Eu acho até que os caras têm um pouco de prejuízo, sinceramente.
É, sei lá, muito estranho mesmo. E foram eles que fizeram há pouco tempo também a promoção da...
Eu comprei Apple TV, meu Mac, né? Ó, vamos lá. Eu comprei o meu MacBook Retina 13, vocês lembram, né, que eu tuitei? Um preço ridículo, paguei 3,8 pau, eu acho, 3,9.
Mas era modelo atual?
É, ó, aqui, ó, configuração. Ou foi 4 pau e pouco, não lembro. Cara, era o mesmo preço dos Estados Unidos, idêntico, 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 ó. Ele é um 2.5 e 5, 8 GB novo, entendeu?
Aí eu lembro o que você falou.
Eu paguei muito barato, então... Saraiva, patrocina a gente tá precisando de um apoio. Mas de verdade, produtos Apple, cara, vale muito a pena comprar na Saraiva. Muito, de verdade, ó. Eu comprei esse...
Quando tem promoção.
É verdade, quando tem promoção.
Mas você acha que você acha que a Saraiva ela tomou prejuízo pra fazer essa promoção no dia seguinte do lançamento? Não foi nem no lançamento, eles podiam ter feito, tipo, todo mundo começou a vender, eles começaram a vender também só com um preço muito mais barato, eles já tá fazendo no dia seguinte.
É, foi uma mera suposição aqui da minha parte, mas, assim, fazendo as contas, né? Você pega o preço dos Estados Unidos, coloca imposto, coloca frete, coloca conversão de dólar, a conta não bate. Pra você chegar a 880...
Não, tem alguma parada aí, porque foi o que eu falei, eles fizeram essa promoção do Apple TV há pouco tempo, aí teve outro site que estava fazendo, que um leitor mandou, lembra? Ah, tem outro site também vendendo o Apple TV mais barato, e a gente foi ver, era do grupo Saraiva.
Era o Siciliano, que é uma empresa
então,
que foi comprada por ela.
Tem alguma parada aí com Saraiva e Apple que a gente não sabe.
É, a minha teoria foi que até que algum leitor comentou no site, que ele mora em Jundiaí, alguma coisa assim, e ele comentou que a produção do iPad Mini começou, a produção do iPad Mini começou no Brasil, só que não deu certo e parou. Aí o que eu pensei? Que essa promoção da Saraiva foram esses iPad Minis que foram produzidos no Brasil e não chegaram a ser vendidos em massa. Eles adotaram da China e eles, pra eliminar esses iPad Minis, eles fizeram esse preço mais barato, essa mega promoção.
Mas assim, pô, pro consumidor não, pouco importa onde foi fabricado o produto, é idêntico,
não,
né?
Mas aí a Saraiva não teria prejuízo.
É, isso faz sentido, é verdade.
Esses então, iPads custaram menos pra
galera
ela.
Galera que comprou, que não foi pouca, assim que foram chegando, olha o part number, o código... Na verdade, não só o part number, ele diz onde é que ele é montado, mas o part number, ele confirma o finalzinho dele, se for BZ/A, é chinês, se for BR/A, é brasileiro, de Jundiaí. Então... Manda informações aí e parabéns a quem comprou por esses preços, que realmente vale muito a pena. E é com muito prazer que a gente anunciou ontem, na quinta-feira, 27 de junho, que o nosso grupo do primeiro, eu digo primeiro aqui porque pode ser que tenham outros.
MM... É, o próximo é para o
Terão outros, terão.
O próximo
outros.
É para o Paraguai, é verdade?
Esse ano, em 28 de setembro, a gente parte de São Paulo lá para São Francisco. A gente vai fazer um passeio geral lá pelo Vale do Silício. Com 12 pessoas, contando eu, Breno e o Edu, serão 15 então Apple Maníacos, para conhecer aí a sede da Apple, a garagem onde ela foi criada, vamos visitar outras empresas do Vale, vamos nas lojas, e a gente pretende, é claro, não restringir a coisa só aos 15 que tiverem por lá, a gente ainda está planejando como é que a gente vai fazer, mas é claro que a gente vai fazer uma cobertura bacana para todo mundo que estiver por aqui, tanto quem se cadastrou com interesse e não pôde ir dessa vez, quanto quem não podia ir mesmo nesse ano. A gente vai fazer uma cobertura bacana lá no site, mostrar tudo que a gente está vendo, com vídeos, com fotos, então a gente vai fazer um planejamento bacana. E a gente vai também, não só para o grupo, mas à medida que a gente for fechando todos os detalhes da viagem, nossa programação, para vocês irem acompanhando praticamente em tempo real com a gente. Então, estamos muito contentes, né? Foi bacana. O grupo aí de 12 pessoas já formado. 12 cuecas dessa vez.
Você tem dúvida? Você tem alguma dúvida?
Nenhuma menina. Foi quase. Para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa a se cadastrar no nosso, assim que a gente lançou o tour foi uma menina. E teve também mais dois casais que se cadastraram. A gente achou que ia ser um pouquinho misto, mas por motivos diversos, esse pessoal não vai dessa vez com a gente. A gente teve mais de 30 cadastros de pessoas interessadas, fechamos 12. E por acaso vai ser realmente só cueca dessa vez. Mas vai ser divertido, acho que vai ser legal.
Assim, e agradecendo, né, primeiro a confiança e o carinho que todo mundo teve, porque acabou realmente rápido, uma viagem que... A gente comentou um dia rapidinho lá em São Paulo, no nosso encontro, e fechou até mais rápido do que eu imaginava. Então, fiquei muito feliz e eu acho que a gente vai bagunçar bastante. Agora é torcer para que a Apple lance produtos para a gente também comprar os produtos lá, né?
Breno tá doido para ir para uma fila, doido.
Eu tô louco para ir numa fila. Imagina só se dá uma coincidência boa e a gente tá lá, né, na época, então...
Não é surpreendente, né? A gente não escolheu essa data por...
À
por acaso, né? A expectativa é que até realmente começo, meados de setembro, a gente tenha boas novidades aí da Apple. Então, se a gente está indo no final, a gente vai ficar até a primeira semana de outubro. Vamos ficar, inclusive, É, a gente só vai embora no dia seguinte à data da morte do Steve Jobs. Vai fazer 2 anos que ele faleceu, no dia 5 de outubro. A nossa viagem até o dia 6 também foi proposital. Isso aí vai ser o dia que a gente vai, inclusive, lá em Palo Alto, passar lá na região onde ele morava. Então, vamos torcer, né? Vamos ver o que... Quem sabe a gente não aproveita essa viagem para fazer também uma cobertura com unboxing, com teste de produtos. Vamos misturar a coisa toda. Vai ser bem bacana. E vamos aprender junto, né, com esse grupo. Vai ser a primeira vez que a gente está fazendo isso, dando uma de agência. A gente está apoiado pela STB de Salvador também, todo assessorado por eles. A gente também é muito grato ao trabalho que eles têm feito para a gente. Mas, dando tudo certo, a gente espera repetir isso em futuros anos, futuras edições, em outros lugares, talvez, mas quem sabe essa viagem, como é uma coisa muito restrita, 12 pessoas só, a gente repita outras vezes, caso dê tudo, seja tudo dentro dos conformes.
Aí vai ser, cara.
Como o Breno já deu ideia uma vez, né, Breno? Da gente ir pra China, pra Foxconn.
Conhecer as fábricas.
Tem que rolar, cara.
Mas é sério, cara. Não, é assim, o meu grande sonho, né, eu já falei isso, mas eu não consegui tirar ainda um sabático, mas eu queria... Em breve, daqui, quem sabe, 1 ou 2 anos, eu vou tirar 1 ano de sabático e vou visitar todas as lojas da Apple e vou montar um livro com fotinho, cara, característica de cada uma.
Já são mais de 400, então em 1 ano você vai ter que visitar mais de uma por dia, hein?
Ah, então, mas depende da cidade, né, Rafa? Tem cidade que dá pra
fazer. Cara, o Breno adora viajar, cara.
É, avião não é problema. Mas falando sério, então mais de 400 não dá pra fazer em 1 ano. Mas a gente pode começar pelas principais, as mais famosas. Mas imagina...
Daí ele pode não ir também, acho que ele já foi, né?
Também. Cara, a gente já tem um monte. Daí pega a editorinha do Thiago aí, ele já me dá uma mão. A gente publica o livro. É, fechou.
O Thiago até era um dos que estavam interessados, mas desse ano não deu. Quem sabe na próxima, né, Thiagão? Tá aí com a gente.
Isso, eu ia comentar isso agora. Que, pô, eu adorei a ideia. Achei, assim, sensacional, muito legal. Me animei. Só que a viagem, eu acho que acaba 2 semanas antes do Enem. Ai, pô, não tinha condição esse ano. Mas na próxima edição estarei com vocês. Eu tenho certeza que vai ser uma viagem muito boa para todos vocês e para todos os leitores que vão com vocês.
Bom, vai ser... Estamos gravando o podcast dia 28 de junho e faltam exatos 3 meses para a nossa viagem, então...
Nossa, falta tempo pra caramba, então, hein?
É,
falta
sei tempo. Que a galera, né, a galera que vai estar escutando e que, obviamente, a STB já deu todas as instruções, mas, por favor, se vocês estão precisando tirar algum documento, alguma coisa, né, já corre atrás de tudo aí. Acho que já deve estar todo mundo certinho, mas não custa nada avisar para...
Claro, claro.
Para deixar tudo pronto aí, para não ter surpresas.
Nas próximas semanas a gente vai anunciando, né, novidades e detalhes sobre essa viagem.
E se você é uma empresa, alguma coisa e quiser patrocinar a nossa viagem, né? Tipo o STB pode patrocinar, uma empresa de celular, uma empresa de
Saraiva.
A Saraiva, uma companhia aérea, fica à vontade, a gente tá lá, manda para contato@macmagazine.com.br, quem sabe?
Ou então,
lembrando que a nossa cobertura aí, o Rafa falou que a gente vai fazer uma cobertura bem maneira, né? Então, entra em contato aí que a gente vai ter coisa boa.
E a nossa tradicional URL curta, mcmgz.in/anuncie.
Puta que pariu!
Na verdade, acho que falar é melhor.
Se curta, ninguém vai.
Eu acho que essa coisa de URL curta não funciona falado. É melhor falar.
Lógico que não funciona, cara. Você não percebeu ainda.
Macmagazine.com.br/anuncie-aqui.
Cara, meu Deus do
céu. Ficou pior, né?
Não, enfim. Só o anúncio serve também. Só o anúncio serve que ele redireciona.
Ah, maravilha.
Então pronto, tá decidido. Mas, cara, promete pra mim que nunca mais no podcast você vai usar essa URL curta. Sério, é tipo assim, ó, 3322, é tipo telefone, não dá pra decorar, sério, é muito ruim, tá?
Ô, Breno, você disse aí, falou, faltam 3 meses, falta muito tempo, nesse meio tempo, quantas viagens você vai fazer pra lá?
Ah, cara, se eu continuar na média que eu tô fazendo, tipo,
três por mês...
tipo, o mês tem 4 finais de semana, então ele vai 12 vezes.
É umas 12 vezes até lá, cara. Mais ou menos.
Meu Deus.
Não, e o legal é que a última vez que eu fui, né, Nossa, agora tá, estendeu, né, o podcast. Mas rapidinho, o cara chegou pra mim lá na Alpanda e falou, pô, faz aplica logo pro Green Card, cara. Não aguento mais fazer imigração de sua. Eu falei, oh, boa ideia, bem que eu queria. Não, mas
então já fica aqui, né, de vez, né?
Ah, é, ou podia ficar também. Não, mas, cara, essa viagem vai ser sensacional. Vamos ver se a gente consegue fazer bastante coisa legal, bastante conteúdo. Vamos, agora eu vou encher o saco do Rafa, como a gente vai estar com bastante gente lá. Vamos marcar um encontro do Mac Magazine no Vale do Silício para reunir a galera, chamar leitores, que com certeza tem leitores do Mac Magazine lá também. Então, vamos aprontar bastante. Então, Vale, se prepara que os MM maníacos estão chegando, cara.
E terminando mais um podcast com a leitura de e-mails, a gente selecionou 5 neste episódio. O primeiro vem do Denis Menezes. Ele pergunta quem de nós tem experiência de cases com baterias para iPhones e quais a gente recomenda. Algum de vocês usa alguma case com bateria?
Eu acabei de abrir uma aqui também para minha esposa. Não sei qual é a marca, uma bandeirinha da Suíça. Não lembro.
Começou bem.
Não, mas ela tem um pouquinho de cara de Xing Ling, mas o nome é suíço.
A gente não recomenda essas que tem a bandeirinha da Suíça.
Não, cara, mas eu gostei, sabia? Assim, ela só deixa o telefone muito pesado. Né? O telefone dobrou, assim, ou triplicou de peso. Mas ela dá uma proteção boa e realmente carrega de uma forma, assim, bem bacana, bem rápida. Dura praticamente o dobro. Porque você descarrega a bateria inteira, liga a case e ela carrega 100% da bateria. Então é muito bacana, ela tem uma entradinha, acho que é mini USB, e aí ela vem com um cabinho, tudo bonitinho, você liga na tomada, aí ela carrega primeiro o telefone e depois a case, mas é bem, bem bacana, do contra mesmo, só o peso que fica muito grande.
Eu geralmente quando viajo eu uso, tá? Eu já usava desde a época do 4S. É, 4S, isso mesmo.
A bateria do Breno não deve durar nada.
Então,
né?
Como eu uso muito Instagram, caramba, eu preciso sempre de bateria, porque todo mundo fala, não, a bateria do iPhone é ruim. Cara, não é que a bateria do iPhone é ruim, é que a gente usa muito mais o iPhone do que qualquer outro tipo de device, né, de longe. Então, eu tenho uma, pro iPhone 5, eu tenho uma da Belkin, que eu não gosto muito, tá? Porque ela dá uma carga de 60, 65% da bateria. E tem uma outra que eu tenho que lembrar a marca. Mas é aquela marca super tradicional, é a Morph, isso mesmo. Que é muito legal. Essa eu comprei duas delas.
Morph, ela é a mais famosa nesse segmento. Ela tem uma linha completa de cases com bateria chamada Juice. Tem isso. Juice Pack, Juice Pack Air, Juice Pro, não sei o que das quantas.
Eles lançaram duas agora para iPhone 5. Uhum. Eu comprei a primeira, que era uma que não carregava tanto, mas carregava 70% mais ou menos, se eu não me engano. 70 ou um pouquinho mais, que custava $79. E a outra de $99,95. Então são duas que eu recomendo, funcionam bem legal. E era o mesmo esqueminha que o Edu falou. Primeiro carrega o telefone, depois carrega ela tem uma chavinha de controle que você muda e ela carrega o seu device. E o melhor de tudo é que ela é fácil de tirar e colocar, então eu só uso durante a viagem. Então...
Sabe o que eu acho legal dessas cases? Muita gente fala assim, o iPhone ele é muito fininho, a Apple fica tentando tornar ele cada vez mais fino e leve, mas eu preferia, tem muita gente que fala isso, não sou eu que tô falando, que ele fosse 1-2 milímetros mais espesso e um pouquinho mais pesado, mas uma bateria melhor. Tenho certeza que muita gente realmente preferiria isso. Mas o legal da Apple seguir o que ela está fazendo é justamente essa questão dessas cases. Primeiro que ela abre o mercado para outras empresas lucrarem em cima disso. Segundo que muita gente não precisa dessa bateria extra, consegue viver com o iPhone do jeito original dele. E se preciso, pode acoplar uma case e ter uma bateria um pouco mais duradoura e tornar ele um pouco mais pesado. Além do fato de que a case não é só a bateria, ela também protege o aparelho. Ela funciona como 2 em 1. Então... quando você aumenta o aparelho nativamente e torna ele mais pesado, você não dá escolha para a pessoa. Ele já vai ter um aparelho lá, beleza, ele dura um pouco mais, mas é um pouco mais grosso e pesado. Tem vários Androids que seguem essa linha.
Mas a gente tem que lembrar também, assim, Rafa, não é simples assim, aumenta mais 2 centímetros e coloca mais bateria.
Não, eu tô falando de forma simplória, óbvio.
Assim, né? Mas que tem redundância, tem o fato dele esquentar, tem um monte de coisa. Claro, então, claro. A Apple sempre otimiza ao máximo possível. E de verdade ele não é ruim de bateria. Se você deixar dois telefones em stand-by um iPhone e um Android, você vai ver que ele dura tanto quanto. O problema é que a gente usa muito mais o iPhone do que qualquer outro device. É impossível, impossível você ficar com o telefone. Eu, pelo menos aqui, gravando o podcast, eu já cliquei pra ver a minha tela, a minha lock screen, umas 15 vezes.
Não, pega aquele Nokia lanterninha lá e fica ligando pra ele o dia inteiro, vai acabar também a bateria.
Também, né? A mesma coisa.
Ou dura um mês. Claro, você não usava pra nada. Fazia 3 ligações no dia e era isso, né?
E ligava a lanterna.
É, ligava a lanterna pra procurar a chave do carro.
Verdade. E outra coisa que o Rafa falou legal, essa linha, a Muff, tem uma linha bem completa mesmo, e ela tem uma outra linha que eu gosto, que eu tenho também, porque fila, essas coisas, tem que ter muita bateria. São os packs de bateria que você tem USB. Daí você pode colocar e carregar. Aí eles também podiam patrocinar a gente, viu, Rafa?
E podem, geladeiras, então.
E podem carregar as coisas. Tem uma lá que tem 6.000 mAh, que é legal pra caramba. Toda protegidinha com borracha, então posso deixar cair. É legal, é legal.
Segunda pergunta vem do Fábio Viana. Ele pergunta se a gente tem novidade sobre o iPod Classic. Não, a gente não tem. Ele queria adquirir um, mas está esperando uma atualização dele. Ele está pensando assim, será que vai trocar um dia de HD para SSD? Será que a Apple ainda vai mexer nesse iPod?
Assim, seria o meu sonho de consumo, né? Porque indo para um drive sólido, a chance dele dar pau é minúscula. Mas eu acho que ao mesmo tempo sobe muito o preço. Então acho difícil que a Apple atualize. E eu sou fanático ainda nos Classics, cara. Click Wheel pra mim é foda, animal.
Mas o Breno, mas o Classic, ele tá assim há uns 3 anos já com o mesmo preço e com o mesmo hardware. Você não acha que se agora, depois de 3 anos, se eles trocassem só pelo SSD, o preço não podia dar uma equilibrada, continuar a mesma coisa, sem encarecer muito?
É, cara, é que não tem ainda SSD de 500, né?
Não, ele não tem 500, ele tem 160, Breno.
Não. Vamos lá. É, não tem... Ó, eu lembro que tinha... A gente já chegou até o iPod maior, não teve?
Não.
Teve.
iPod acho maior que 160 GB?
Não, se não me engano, agora é 120 e já teve de 160, não é isso?
Ah, então pode ser. Isso pode ser.
Ah,
mas
tá.
Maior que isso, nunca teve.
Deixa eu ver.
É, cara, ó, eu sempre achei que era de 320. Olha como eu sou retardado.
Então isso eu acho.
160?
A minha opinião é essa. Primeiro, a gente já ouviu, já discutiu isso aqui, que a Apple tem meio com xodó com esse iPod, porque é o único iPod que merece o nome que tem, né, hoje em dia. É o único que é... Tudo bem, os outros ainda são MP3 players, mas é o único que, além de MP3 player, é o que tem a Click Wheel. Todos os outros já perderam o design original do iPod. E o grande diferencial do Classic não é nem só esse, é a capacidade. Aí a gente olha para a capacidade hoje, seja 120 ou 160, já existem SSDs que não são tão caros. A própria Apple faz compras em alta quantidade de memórias flash dessa capacidade para os Macs e para os iPhones e iPads agora, que poderiam talvez trocar e tornar ele um pouco mais fino, mais leve, mais duradouro, como vocês falaram. Mas eu, na minha opinião, acho que ele mereceria talvez um pequeno upgrade visual, mantendo a Click Wheel, que eu acho que, por exemplo, para você usar no carro é muito legal, que você pode, com o tato, você controlar, uma coisa que você não tem telas touch, sem você olhar você não consegue controlar. E o HD, ele torna ele mais barato e você pode botar, como você falou aí, um HD de 300, até de 500 GB no iPod sem encarecer tanto. Então, esse diferencial dele, de você poder armazenar realmente toda a sua biblioteca de músicas, o que hoje não é verdade no meu iPhone, por exemplo, que tem 64, eu não consigo colocar tudo ali. É, eu acho que ele devia ser mantido assim. Talvez ganhar uma tela também retinazinha, daquele tamanhozinho menor. Cara, upgrades assim, mantendo o produto como ele é hoje, mais modernizado. Eu acho que seria legal.
Seria retina, eu acho bobeira. Mas eu adoraria ter um Classic novo.
Só me corrigindo, o maior que teve foi 160 mesmo. Eu dei uma olhada aqui no bom e velho Mac Tracker. Teve de 120 e 160 e agora é tudo 160.
É isso aí.
Agora é tudo 160 ou tudo 120?
Não. Teve de 80, de 120, de 160 e agora é tudo de 160.
Eu tenho um iPod vídeo de 80, já tem uns 5 anos, pelo menos.
Funciona o seu ainda?
Opa, tá no carro.
Cara, o meu pifou, cara.
Eu também não sei como o meu pifou, até porque ele tá no carro o tempo todo. Já fiquei na praia, naquele sol a pino de Salvador, pegando fogo o carro e ele continua vivendo.
Agora, vocês acham que quando a Apple lançar um touch de 128... O Classic morre ou não? Vai continuar
vendo? Eu acho que o mercado dele é bem distinto, entendeu? Hoje em dia...
Cara, é distinto, mas deve vender muito pouco, cara, para deixar ele ainda no mercado. Você lembra um boato de que a Apple estava até pensando em parar de vender o Mac Pro, parou de vender o X Server porque não tinha demanda assim suficiente.
Mas
não,
tudo bem, cara. É, mas uma coisa é assim, X Server nunca mudou a vida da Apple. O iPod sim, né? Eu começava a fabricar.
O Rafa falou, tem.
Não,
tem
peso. Mas olha só, se eu fosse o diretor de marketing daquela bodega lá, o que, que eu faria? Olha, uma pequena atualização e começava a vender iPod Classic numerado. São 1.200 por ano, 12 mil por ano, 50 mil por ano. Achava um número bonito e fazia numerado, cara. Ia vender pra arrebentar. Ia vender pra arrebentar. Eu adoraria ter. Imagina só, você conseguir comprar um iPod numerado 2013, ano tal. É o Classic, todo mundo quer, cara. Eu adoraria ter um. Eles podiam, uma atualização que seria necessária, Rafa. Matar o conector de 30 pinos.
É outra também, legal. Então, é isso aí, era o que ele precisava.
Sonho, já pensou se esse ano vem?
É.
Nossa, agora deu fone equipe.
Pronto, esqueceu o iRing agora.
Não, o iRing é pro Edu, cara. Não,
o que iRing contar... é pro Edu, rapaz?
Eu posso contar um sonho muito retardado que eu tive.
Ai, meu Deus, vai.
Nossa, cara, um sonho muito retardado. Agora, eu sonhei, né? Eu acho que quase usar tanto Glass no seu.
Ou o fanboy. Ou a história do fanboy, vamos lá.
Não, cara, muito maluco, muito maluco. A Apple tinha lançado um negócio que parecia um Glass. Só que ele era muito fino e daí era como se fosse uma tiara, né? Só que a tiara você não usava na cabeça, você usava em cima do olho. E era, só que era muito fininho.
Era daí tinha Cyclops, câmera, né?
É, tipo, exato. Ele era no meio. Cara, era muito retardado, muito retardado.
Vou continuar, tá, Breno? Luciano Gomes, ele pergunta sobre iPad Mini. A gente já discutiu aqui no podcast hoje sobre a chegada dos iPads Mini ao Brasil. Ele está querendo saber especificamente até que iOS, que versão do iOS a gente acha que ele deve sobreviver. Breno, deixa o Thiago falar dessa vez, vai.
Obrigado, Rafa. Eu acho que o iPad Mini que foi lançado...
Eu também acho que o iPad Mini... Tô brincando.
Não, eu acho que o iPad Mini vai ter até o... Assim, seguindo a lógica que é hoje, até o iOS 9. Porque...
Você já fez a conta rápida aí na cabeça? Eu ia ter que usar meus dedos.
Porque... Levando em consideração o iPhone 4, que eu acho que vai até o iOS 8, o iPad Mini foi lançado 2 anos depois.
O 4 eu acho que para agora no 7, né? Eu acho.
Mas na verdade o iPad Mini, ele é um iPad 2.
Então, essa que é a questão, esse é um detalhezinho que a gente tem que levar em consideração. Ele é quase um iPad 2, ele é um pouco melhor que o iPad 2.
Até o número do sistema dele é 2,6, ele é uma variação, até no sistema operacional do iOS, ele é uma variação do iPad 2. Uhum. Aí eu não vejo muito sentido de matar o iPad 2 e deixar o iPad Mini.
Então, mas eu acho que o iPad 2...
Por que o iPad 2 ainda existe?
É, né? Eu acho que o iPad 2, não só o fato dele existir, mas o fato dele ainda rodar o iOS 7 já é bem bacana. A gente já tá... Tudo bem que terceira e quarta geração foram praticamente no mesmo ano, mas a gente está indo para a quinta geração esse ano e o iPad 2 ele vai receber o iOS 7. Para mim, ele morre aqui. Eu acho que ele vai morrer e o iPad Mini não vai com ele, porque o iPad Mini ele é evidentemente muito mais novo, é do ano passado. Então eu aposto que ele vai até o iOS 8.
O iPad Mini hoje ele é o que está sendo vendido, né? O iPad 2 ele já teve 2 gerações, foi isso que você falou, tipo, ele tem que durar pelo menos mais uns dois sistemas, seguindo a lógica da Apple.
O iPad ainda tem aquele caso peculiar, que é o fato dele... De vender o 2 e vender o 4. E o 3 vão vender.
Pois é, muito
estranho. O 2 eu acho que morre esse ano, com certeza. Eu acho, com certeza, é ótimo. É. Né? Mas quando lançar o iPad de quinta geração, o 2 deve sair de cena.
Ah, com certeza. Bom, vamos em frente. O Clayton Tomasi, ele é deficiente visual, ele mandou uma pergunta pra você, Breno. Ele perguntou se você já deu uma olhadinha em como é que o VoiceOver tá se comportando no iOS 7. Se tem alguma novidade, alguma mudança significativa.
Então... Seria legal até a gente convidar de novo o Lucas Nadolski para ele participar de mais um podcast para comentar sobre isso. Ele me mandou um e-mail, ó, tem 3 dias. Quer ver? Deixa eu até achar aqui o e-mail. Que daí eu vou ler para vocês e daí fica mais fácil de você entender. Caramba, cadê 1 trilhão de e-mails? Mas o Lucas me mandou um e-mail falando assim, ó. Breno, tem algum contato da Apple para que eu possa reclamar do VoiceOver? Que voz é essa que colocaram? Ficou muito ruim. Então, quer dizer que mudaram aí a voz do sistema, né? A gente pode chamar o Lucas para o Lucas comentar por que isso e o que ele tá achando. Parece que ficou pior, Mas bom, é estranho,
cara. Eu esperaria também. Eu acho que vai sob, assim como o resto do sistema, ele tá sob avaliação. Tem desenvolvedores na certa e beta testers da Apple que são deficientes visuais e outros deficientes, porque a Apple tem que testar isso tudo. E ainda mais, se ela fez modificações, ela deve estar recebendo muito feedback disso. É óbvio que a gente pode dar o espaço aqui, como a gente está dando agora pro Lucas comentar, mas não me desesperaria. Não acho que,
eu também não,
que vai piorar, né? Até a versão final.
Ô, Rafa. Oi. Não, tá muito ruim. Ontem, quando eu mandei pra vocês aquele vídeo que a interface simples da Siri tinha sido traduzido, eu ativei o VoiceOver pra testar, pra ver se por acaso aquela imagem não era do VoiceOver. E realmente a voz tá muito ruim. Parece que o que eles melhoraram na voz da Siri pioraram inversamente 6 vezes no VoiceOver. Tá muito ruim, tá? Tipo, você fala com aqueles robôs que pareciam nos filmes dos anos 80, sabe? Tipo, ligar, música, tal.
Nossa.
Uma coisa
bem mas tenebrosa. Então tá claro que deve ser alguma coisa de beta mesmo. Porque não faz sentido isso. Retroceder dessa forma se no sistema 6 tava rodando bonito, tava bacana. Não faz sentido.
Vamos observando nas próximas betas. Último e-mail de hoje vem do Rafael Pereira, quase xará meu, o dele é com PH. Ele queria saber se é possível instalar monitores de LCD, ele chama de comuns, né, mas ele quer dizer de outras marcas, como LG, Samsung e outras, em MacBooks Pro para usar como monitor estendido, né, um segundo monitor. E se precisa de algum adaptador especial para usar esse monitor externo com o laptop.
Cara, ele precisa ver a entrada, qual é a entrada do monitor, né, qual é o conector do monitor, porque tem conector que, se não me engano, usa HDMI, tem outros que usam mini display, port, tem outros que usam Thunderbolt, enfim, ele tem que ver e comparar com o MacBook Pro, que o MacBook Pro ele tem HDMI, Thunderbolt e USB, se não me engano, né? Só.
O USB não serve para isso, né?
Então
a Thunderbolt, que atua também como mini display port, tem HDMI. E aí
senão Apple, ele tem que comprar um acessório.
A Apple ela oferece conversores Thunderbolt para VGA, para DVI, para... Enfim, tem várias...
Ele quer saber se dá para usar como um segundo display?
Isso.
Dá sim. Eu tô usando aqui, até no Mavericks fica bem melhor, né?
Qual que é o seu monitor?
Eu tenho um monitor, um LG, e televisão da Samsung. Eu consegui botar em 3. Eu botei uma via AirPlay.
Olha só.
E uma via mini display e uma via cabo HDMI. E é muito legal. Fizeram um trabalho muito bom mesmo. Uma coisa que é meio que obrigação deles, mas ficou muito legal. Você abre no Mission Control e aparece os 4 displays independentes. Você vai trabalhando nos 3 e é muito legal.
Essa mudança no Maverick vai ser realmente muito, muito bem-vinda.
Só precisa do cabo normal. E se por acaso o monitor não tiver HDMI, o cabo HDMI e etc.
Maravilha. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Queria começar agradecendo ao Thiago Drummond. Sabia que você ia dar bons pitacos e com certeza você vai voltar em futuras edições já menos tenso do que você começou hoje. Valeu, Thiago.
Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado a todos vocês. Gostei muito de participar.
Breno e Edu, até semana que vem. Brigadão.
Valeu, galera. Até semana que vem.
Valeu, um abraço. Até semana que vem.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.